Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV. Hoje está comigo aqui o Miguel Minhava, diretamente de Indianápolis, e o Diogo Carreira, aqui diretamente de Lisboa. Portanto, Miguel, uma viagem bem mais curta. Eu sou o Pedro Oliveira e nós temos já aqui a sondagem para analisarmos e também a sondagem que nós pedimos a que o pessoal lá em casa votasse. Qual a equipa que foi a maior surpresa ou destaque até à pausa do All-Star? Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder ou outra? E temos neste momento um empate entre os OKC Thunder e os Minnesota Timberwolves. Aqui na imagem está ali o certinho do meu voto, que são os Timberwolves, mas eu quero perguntar-te a ti, Miguel. Miguel, qual destas equipas achas que foi a grande surpresa?
Eu votei nos Oklahoma City Thunder, mas acho que este empate é justo, porque para mim são claramente as duas equipas que olhando para aquilo que já aconteceu nesta temporada, temos aqui equipas com 55, por aí, jogos disputados, e quando se pensava no Oeste, acho que pouca gente via esta possibilidade, ou seja, chegarmos já a mais de metade da temporada tanto com os Timberwolves como com os Thunder no topo da classificação. Obviamente a diferença não é muito grande, por exemplo, os Clippers e os Nuggets ainda estão aqui por perto, mas eu diria que se calhar no Oeste começa aqui já a ficar definido o top 4, e com essa surpresa ter os Timberwolves e os Thunder na liderança.
Diogo?
Olha, eu acho que a OKC, que ainda ontem deu um tratamento aos Clippers, mas eu votava também, votei nos Minnesota Timberwolves, porque eu acho que a OKC já se vinha a desenhar como uma equipa para estar lá em cima, embora agora estão mesmo e, portanto, comprovaram isso. Mas Minnesota, até pelo início, quando Gobert chega lá, se calhar muita gente não acreditava que isto pudesse correr tão bem, e estão a ser uma boa surpresa. Nós, na altura, quando fizemos a sondagem, ainda lançámos aqui outros nomes. Eu, por exemplo, os Knicks, acho que também... Mas já lá vamos depois, quando entrarmos.
Sim, né? Sim, quando
mas acho que também cabiam aqui como uma das grandes surpresas, até pelo que se reforçaram, mas isso já lá iremos, porque há aqui equipas que já estão bem, mas que ainda podem ainda subir, e, por exemplo, os Knicks podem ser uma delas.
Eu escolhi os Timberwolves por uma razão simples. Entre surpresa barra destaque, eu acho que eles, de certa forma, enquadram-se nos dois. São, para mim, a maior surpresa, mais surpreendente ainda que o Standard, na minha opinião. E também tem sido um dos destaques da temporada, principalmente pela consistência que têm demonstrado e pela forma como defendem. Nós já sabíamos que eles eram uma equipa que tinha um potencial defensivo, mas têm criado muitas dificuldades aos principais candidatos. São uma equipa que eu tenho gostado muito de ver jogar e por isso eu destaquei. Se falássemos muito por efeito de surpresa, se calhar os Cavaliers também poderiam estar aqui, porque eu sinceramente não esperava que eles estivessem tão bem.
O Standard... E os Cavs há 4, 5 semanas, sim, 6, antes de começar esta, exemplo, sequência de jogos, estavam...
O ano passado fizeram...
Lá para baixo.
Estavam para baixo, ali a meio da tabela.
No o ano passado, ou seja, sim, de um ano para o outro acabam por estar parecidos, embora em termos de classificação, mas estão,
sim,
melhores.
Estão melhor.
Também acho que sim, em termos de jogo.
Nós vamos já entrar no nosso tema. O nosso tema é um pouco o balanço desta primeira fase da época. Esta é a classificação global da NBA, não está dividida por conferências, aqui temos aqui na nossa imagem. O melhor registro é o do Celtics, que não me parece que seja surpreendente, até por aquilo que se movimentaram e pela forma como também têm vindo a jogar. Mas se nós olharmos aqui para, nesta fase, se olharmos para aqui, para estes primeiros classificados, há aqui estas surpresas que nós já falámos, que eu considero Timberwolves, Thunder e Cavaliers, que são segundo, terceiro e quarto melhor registro da NBA neste momento. Mas depois ali por baixo temos outras equipas que nós já consideramos como candidatas ao título, no caso dos Clippers, Nuggets, inclusivamente os próprios Milwaukee Bucks, que se perfilam ali já numa segunda vaga e a tentar assaltar estes lugares ocupados para estas três equipas que vão surpreendendo até ao momento. Miguel, acreditas que estas três equipas que estão a surpreender vão se manter aqui como o segundo, terceiro e quarto registro da NBA durante muito tempo?
O Celtics, mais a mais com aquilo que está a acontecer em Filadélfia e mesmo em Milwaukee, eu tenho muita dificuldade em não imaginar o Celtics na final. há sempre os Miami Heat que são uma espécie de carrasco no Oeste, não é? E mais a mais depois da trajetória que fizeram na época passada. Mas sinceramente seria uma enorme surpresa que os Celtics não estivessem na final. Acho que estou aqui, obviamente pode acontecer um jogo mau em casa e depois não se consiga ganhar fora, o playoff é playoff, mas até pela experiência que os jogadores dos Celtics têm em playoff, eu ficaria muito surpreendido se eles não conseguissem marcar um lugar na final. Obviamente isto e a questão das lesões e de algum problema que possa aparecer de última hora também tem que estar presente, mas excluindo isso, eu não, no Oeste eu acho que é muito difícil. Os Heat este ano estão um bocadinho melhor em termos de registro, mas voltam a estar no oitavo lugar, portanto eu acho que o ano passado já não sei se eles entram em sétimo ou em oitavo. Eles perdem a casa com os Ox e depois têm que ganhar o jogo a Chicago para garantir um...
Para a primeira ronda, Celtics Heat.
Daí eu dizer, acho que eventualmente os Celtics, ficando em primeiro, podem, isto ainda é um bocadinho cedo para falar, mas podem de repente ter ali se calhar o adversário que ninguém quer apanhar na primeira ronda. São contingências do playoff e daquilo que os Heat neste caso estão a fazer, porque estão se calhar um bocadinho abaixo daquilo que poderiam estar. Eu acho que a maior análise está de facto ao Oeste, é porque temos estas duas equipas que nós, eu acho que... Eu, por acaso, eu penso um bocadinho diferente de vocês. Eu não esperava que o Oklahoma fosse já isto tudo, porque também não sabia muito bem o que é que o Chet Holmgren ia dar ali.
Eu também não sabia, também não pensava que ia ser isto tudo. Pensava que ia estar melhor.
Claro, exatamente. Melhor sim, até pela experiência que os jogadores adquiriram.
O playoff direto já seria bom, por exemplo.
Exatamente,
não é?
Se os primeiros seis lugares...
Sim, era por aí. O Holmgren, o talento e aquilo que se esperava dele era muito, mas um ano parado, como é que iria adaptar-se à NBA... à própria equipa, eu acho que correu tudo muito bem e de facto eu nem consigo dizer se me surpreende mais os Timberwolves ou o Thunder. Eu não esperava nem que uma nem que outra estivessem onde estão. Agora há aqui uma questão muito interessante no Oeste, que é nós pensarmos, obviamente os SES, e olhava aqui, os Timberwolves têm tido a sorte, problemas de lesões, não têm tido, ou pelo menos não têm tido sistematicamente jogadores de fora, o Thunder igual, os Clippers este ano, finalmente, conseguem também ter aqui uma época estável. Os Nuggets, o Murray esteve ali, julgo que um mês de fora, ou algo do género. E eles aí penaram um bocadinho e se calhar atrasaram-se nesta luta pelo primeiro lugar, porque se não é essa ausência do Murray, estariam lá em cima.
E tiveram ali sem o Jokic também ali uma série de jogos. O Jokic também falhou
alguns jogos. Sim. Portanto, podia ser o suficiente para eles estarem, se calhar, no primeiro lugar. Os Pelicans, um ou outro problema, sobretudo com Zion. Dallas, num momento Kyrie, noutro Doncic também já tiveram lesões, depois a partir daí começam as equipas, os Kings eu acho que estão um bocadinho abaixo se calhar, ou se calhar estão onde realmente valem, os Suns muitas ausências, os Lakers ainda ontem muitos problemas, os Warriors entre a ausência do Green, também têm tido muitos problemas, mas eu coloco aqui a questão é, o que é que seria desta Conferência Oeste se os Memphis Grizzlies estivessem, eu não vou dizer a 100%, mas 80%. Seria uma embrulhada ainda maior, porque Memphis possivelmente teria aqui mais 10, 12 vitórias.
Sim, era metê-los ali ao barulho, claramente.
Estariam na confusão, portanto, obviamente, algumas destas equipas estariam um bocadinho mais abaixo, mas de facto é curioso pensarmos nisso, ou seja, porque, por exemplo, no Oeste, acho que não me está a escapar aqui nada, não há nenhuma equipa dizimada pelas lesões, como estão os Grizzlies, ou seja, se calhar... A classificação este é mais verdadeira naquilo que é o valor das equipas. No Oeste...
Temos Philadelphia, talvez...
Mas agora,
também tiveram algumas...
Não, e os Cavs tiveram dois jogadores importantes e conseguiram aguentar isso.
Sim, mas uma equipa que...
Não, os Grizzlies isso não existe.
Não existe, ou seja, uma equipa que...
Nunca conseguiu competir
basicamente durante 80% ou 90% da época.
Já jogaram mais de 25 jogadores pelos Memphis Grizzlies, é inacreditável.
Olhando aqui, de facto, para as duas surpresas, o que seria de facto da Conferência Oeste se os Grizzlies estivessem pelo menos perto daquilo que podem valer?
Muito resumidamente, Miguel, desilusões desta época?
Desilusões, quer dizer, não vou dizer que Memphis é uma desilusão, coitados, sim, era o que mais faltava. No Oeste, sinceramente, acho que isto está mais... Os Suns... Quer dizer, quem tem Kevin Durant, Bill, Booker, mas também o Bill volta a estar de fora. Kevin Durant já esteve de fora, Booker também.
Podes dizer as nossas duas equipas. Mas, eu acho que têm desiludido um bocadinho.
Mas Repara,
eu pelo menos luta, tinha
eu, sinceramente, luta, ainda, os Lakers, vamos lá ver, obviamente, podemos ir também para os Suns. Eu acho que se os Lakers, se o Vanderbilt não falha 60% ou 70% dos jogos e viu-se a importância que ele tem na equipa quando esteve, por exemplo, se calhar poderiam ter aqui, em vez das 30 vitórias, 32, 33, 34, mas eu sinceramente não esperava.
Sim, Miguel,
que
mas
os
por
Lakers...
exemplo, tens os Pelicans 12 vitórias acima, positivas, e os mas Lakers têm duas a mais. Ou seja, mas é o que eu... para mim os Lakers e os Warriors têm que estar, sim, mas têm que estar acima.
Mas é o que eu estou a dizer, a surpresa é que mais 4 ou 5 vitórias estão ali em falta. Eu sinceramente, eu acho que os Warriors agora estão numa boa fase, mas eu também não os vejo nesta altura valerem muito mais do que aquilo que estão a fazer. Os Lakers igual. Gostava de estar a falar diferente dos Lakers e dizer que estou muito surpreendido e que eles deviam estar no topo do Oeste, mas não via isso.
Eu acho que são duas equipas que em playoff ninguém os quer apanhar. Principalmente estas equipas que no Oeste estão nas primeiras posições. Se apanharem os Warriors e os Lakers em playoff,
isso acho que é o problema. É que os próprios sabem isso. E acho que estão ali muito tranquilos.
E este desligar, ainda por cima, os Jazz ontem perdem em casa com os Hornets. Ou seja, os 10 primeiros estão garantidos. Agora, eu acho que é um risco tremendo. Ontem falávamos disso. O LeBron descansar ontem. Descansar, entre aspas. Quer dizer, está a tratar de lesão, ok? Ele no All-Star não me pareceu nada lesionado.
Pois é, o fator casa no play-in, né? Isso é perigoso.
Ora, aí está o primeiro jogo a manter-se isto assim. Quer dizer, os Warriors têm menos uma derrota, portanto, se os Warriors ficarem em nono, os Lakers vão ter que ganhar.
O play-in não tem margem de manobra.
Vão ter que ganhar São Francisco.
Ou ganhas ou ganhas.
Ponto final. Eu acho que é um risco tremendo. Acho que não é a altura para estar a fazer gestão, mas eles lá sabem. Mas é aquilo para finalizar e para vos passar a palavra. Eu não vejo aqui, sinceramente, equipas, talvez os Thunder e os Timberwolves um bocadinho acima, mas o resto eu acho que os Pelicans terem 34-22, eles têm uma equipa muito, muito boa.
Estando todos.
Estando toda a gente, eu acho que são uma equipa muito valiosa. Do outro lado, talvez aí sim os IT voltam, em termos de registro, se calhar a não estar de acordo com aquilo que poderiam valer, em termos normais, e eles este ano até ameaçavam ir ali mais para cima, mas voltaram outra vez a ter ali uma fase muito negativa. Os Bulls e os Ox, eu percebo também, nós podemos fazer sempre o exercício, mas olhando para cima, quem é que podia estar, quem é que podia trocar com eles? Os Magic, eventualmente. Mas eu acho...
Os Magic já estavam numa fase ascendente na época passada.
Exatamente.
Portanto, também...
eu pus como uma das surpresas, acho que eles estão muito bem.
Estão.
Talvez não se pensasse
tivesse. Os Bulls, eu acho que estão... Não, eu sinceramente não sei o que querem fazer ali. Eu já tive esta conversa N vezes, sobretudo com o Luís Avelanche.
Sim, eu também estou de acordo.
Ok, mas desfazer tudo não, mas... Ok, mas também já se percebeu que isto não há treino exato, quer dizer, anda ali.
Repetir a mesma coisa várias vezes, aliás, é uma frase de Einstein, não é? Portanto, querer a mesma coisa, querer um resultado diferente com a mesma receita não
é difícil.
Não vai dar.
Depois, o jogador mais novo, o Zé Clavin, está fora agora há mais não sei quantos meses. Os outros dois jogadores mais importantes, tanto o Vucevic como o DeRozan, não são propriamente miúdos. E também já tem um futuro, quer dizer, ainda tem alguns anos pela frente, mas já não vão ser jogadores para construir à volta. Portanto, talvez se eu tivesse que apontar uma desilusão, os Bulls, os Ox, pela questão, enfim, eu acho que estão todos os anos a andar para trás. E aí não há grandes motivos para isso. Eles, em vez de estarem a caminhar no sentido ascendente, estão
vão,
a regredir.
Vão-se movimentando e vão regredindo. E,
o que é preocupante, diria.
Miguel, já disseste que os Celtics são os teus favoritos a este ou a oeste?
Mesmo com o Standard e com os Timberwolves lá em cima, Clippers.
Para, muito bem,
com grande balanço
desta primeira fase da época.
Eu sublinhei aqui algumas das equipas que eu acho que se estão a destacar e na sondagem já vimos algumas. Eu juntaria aqui os Knicks, que também já falei. Acho que estão muito bem, acho que se movimentaram bem. E é uma equipa, já falámos na defesa dos Wolves, mas os Knicks ainda ontem outra vez abaixo de 100 pontos.
É
recorrente e é de facto
e atenção,
uma equipa...
Sem Mitchell Robinson, que é um jogador que tem um potencial muito importante, o Randall, nos seus defeitos, também é um jogador muito intenso em termos defensivos.
Eu comentei vários jogos dos Knicks e há algo que me impressiona naquela equipa. Mesmo com as ausências de jogadores muito importantes, as rotinas defensivas que a equipa que tem estão lá todas. Obviamente a qualidade não é a mesma, não é o mesmo nível de oposição com alguns jogadores em campo.
É a equipa melhor trabalhada.
Mas defensivamente, todos os detalhes, do ponto de vista técnico, e quem é treinador normalmente olha para aquele tipo de detalhes, estão lá todos, é inacreditável. Portanto, é uma equipa muito bem trabalhada desse ponto de vista.
Sim, quarto lugar neste momento e é um dos meus destaques. Depois os Pacers, acho que também apareceram aqui a jogar muito bom basquetebol, vão à final do in-season, tem um Haliburton que toda a gente adora, passaram a ser um sítio onde se quer ir jogar. Miguel já vai falar da cidade, aí se calhar
não tanto. Rapidamente, o pessoal, e perguntei a muitas pessoas de lá, que estão muito entusiasmadas, e muita gente a dizer, bem, se calhar este ano.
Mas é muito o efeito Haliburton, não é? Ele é aglutinador.
E agora também a chegada do Siakam. E o pessoal dizia, bem, se calhar este ano, ainda é um bocadinho cedo, mas...
E tem também um treinador que já foi campeão.
Sentem, portanto, que há ali condições para no futuro próximo voltarem a estar, sim, lá em cima.
Bem, estão em sexto lugar e são um dos meus destaques. Depois logo a seguir aparecem os Magic, eu também os coloco aqui como destaque, porque muita juventude, uma equipa a vir a ser trabalhada, e eu não esperava que tivessem já tão acima. Eles estão aqui na luta e têm, por exemplo, o mesmo registro de derrotas que os Pacers, que já elogiámos, e portanto no Oeste são essas as que eu destaco. No Oeste, aí alinho um bocadinho com o Miguel, na transmissão até falámos disso, apesar de Minnesota e Oklahoma estarem lá em cima, eu continuo a olhar para Clippers e Nuggets como favoritos. Eu gosto muito dos Clippers e há ali gente que para mim merecia o anel, isto vale o que vale, e eu gostava que os Clippers pelo menos fossem à final, até para haver aqui finais um bocadinho diferentes. Por exemplo, Boston Clippers acho que dava uma excelente final, e os jogos da fase
Clippers rural. Boston contra alguém dá sempre uma
e contra os Warriors será sempre inédito, se quando estiver.
Exatamente.
Contra os Warriors eu gostei muito quando os Celtics foram. Mas vejo essas duas equipas como as mais fortes, embora ainda ontem e num só jogo se vê que os Thunder podem perfeitamente ganhar, e ganharam bem aos Clippers. E depois, eu continuo a achar, e não vou muito aos Lakers, que é a equipa do Miguel, mas os meus Warriors, acho que poderiam estar perfeitamente aqui mais acima. Mas vejo os Warriors e Lakers como é a última janela para mim de Curry e LeBron para tentarem aqui algo muito especial. Eu acho que ainda há
o LeBron
aqui...
não tem a mínima hipótese.
Não, LeBron nos Lakers.
E mesmo os Warriors eu acho que este não tem hipótese.
Mas eu acho que ainda há ali, a janela está ali quase fechada. Mas eu não consigo apostar contra eles, e gostava muito que fizessem
talvez
pelo menos aqui um
playoff. Talvez por isso tenham tentado juntá-los. Talvez por sentirem que uma janela
estava-se
uma pequenina outra companhia deve ser uma maior.
Isso já não sou nada fã. Isso já não sou nada fã. Mas acho que pelo menos eles acreditam nisso.
Parece que foram os Warriors tentaram.
Não, isso não acredito nisso.
Tentaram?
O que foi a notícia foi que foram os Warriors a tentar.
Deve ter sido o Green naqueles dias em que está a virar.
Não sei.
Mas estes são os meus destaques, Pedro, de um lado e do outro, sendo que depois, e olhando já para o que vem aí, e já estamos a mais de meio, ontem eu e o Miguel fizemos um jogo entre duas equipas também fortes, os Mavericks e os Suns, que ontem trocaram aqui de posição, e no início do jogo gostámos muito dos Suns, e não havia Bradley Beal a defenderem bem, a partilharem a bola, mas aquilo de repente voltou à outra versão.
O pessoal da transmissão deu azar com o grafismo do último período, que aquilo bateu
certinho. E a entrada da segunda parte também, com aquele 0-15. Mas os Mavericks acho que se mexeram bem. Não consigo dizer que eles possam ir à final, mas é uma equipa muito complicada, porque quem tem Doncic, Kyrie e agora mais gente, pode ser também aqui um outsider, digamos, porque há aqui muita fome também de ganhar, e é uma equipa que ontem gostei muito de os ver, estão com mais armas, e ontem ganharam de forma até tranquila. Portanto, há aqui de facto o Oeste muito carregado, e no Oeste, como vocês dizem, e Pedro acho que pode estar descansado, que à partida vais à final.
Também.
O problema é depois na final depois ganhar, mas isso é mais para a frente.
Isso é outra conversa. Já ganharam 18 vezes, pode ser que seja mais uma. Diogo, em resumo,
sim,
maior desilusão do Oeste e do Oeste?
Desilusão, eu já disse um bocadinho, desilusão para mim.
Mas se tivesses que eleger uma equipa?
No Oeste. Talvez os Suns, pelo buzz que havia com as três estrelas, enfim, estariam mais acima. E depois eu continuo a dizer que os Warriors para mim têm desiludido. No Oeste, os Bucks, que estão em segundo, em terceiro.
Não estão, já estão.
Em terceiro, mas acho que de facto aquilo muda muito. E atenção, que pode mudar e podem ser, se calhar, quem pode bater mais o pé aos Celtics, é engraçado, mas é preciso aquilo dar a volta. De resto, continuo a achar que Chicago e mesmo Miami gostava de os ver mais acima e não naquela confiança de entrar onde entrar, isto depois vai dar. Acho que podem fazer mais, mas já estão muito nesse registro. Mas não há assim ninguém que eu acho uma grande desilusão. Vou falar dos Nets daqui a pouco, mas também não tinha grandes expectativas.
Sim.
Talvez tivesse que eleger aqui os Bucks pelo que contrataram e o que querem, e neste momento não estão a jogar para isso.
Os principais candidatos, Celtics na Conferência
Celtics,
Este, com os Bucks ali a espreitarem.
E depois ponho Clippers e Nuggets ao mesmo nível, sendo que eu gostava que os Clippers fossem à final.
Sim, eu estou de acordo basicamente com vocês em quase praticamente toda a análise que vocês fizeram. Olhando para aquilo que foi esta primeira fase da temporada, e nós não estamos a metade, nós estamos já praticamente a dois terços da temporada. O All-Star Break normalmente marca aqui uma fase em que nós fazemos sempre uma análise daquilo que foi acontecendo
até agora. É meio da época, não é meio da época regular.
Exatamente, é meio da época.
Até às finais é mais ou menos a mesma distância.
Mas eu vejo aqui, perfilados mais a este, as equipas mais fortes já estão mais ou menos perfiladas ali nas escalas primeiras posições. Eu acho que Celtics, Bucks e os Sixers, que vamos ver o que é que vai acontecer com o Joel Embiid ou não. Eu não estou muito...
Se o Embiid não voltar, eu não sei se eles vão voltar nos seis primeiros.
Sim, eu também acho que não. Apesar de, porque é interessante que eles incluíram o Buddy Hield. Mas atenção, o Buddy Hield também conta para a próxima época. Eles estão já a pensar no salto que podem dar na próxima época. Portanto, eles têm aqui...
Tem a questão do Tobias, que acaba o contrato também,
e tem
que pode
aqui
dar
um espaço, tem aqui um espaço para ir buscar uma estrela, e fala-se muito que eles querem buscar uma estrela para completar ali aquela equipa, e eu acho que se eles o fizerem na próxima equação serão fortíssimos. Mas Celtics, Bucks, e depois temos aqui algumas surpresas. Nós já falámos nos Cavaliers, nos Knicks,
os Pacers,
os próprios Magic, de certa forma estão a surpreender pela positiva, porque tiveram um arranque muito forte. Vamos ver como finalizam agora a época. Mas eu olho aqui para estas equipas já de segunda linha, mesmo os próprios Heat, como equipas incómodas. Os Knicks movimentaram-se muito bem, e eu acho que é uma equipa que vai estar, talvez, muito certamente ali nos primeiros quatro do Oeste.
O Bogdanovic, 6 em 6, 3 pontos.
Sim, ele vai estar ali nos primeiros quatro das primeiras quatro equipas do Oeste. Eu não acho que tenha o mesmo potencial, por exemplo, que os Bucks e que os Celtics para chegarem à final, mas são uma equipa que defendem muito bem, são muito incómodos. É quase ao mesmo nível do Zito.
Tem fator caso, o Madison vai estar maluco.
É quase ao mesmo nível do Zito. É uma equipa que os candidatos não querem defrontar, porque sabem que podem passar por dificuldades. Portanto, eu vejo aqui esta segunda linha do Oeste como uma linha interessante. Os próprios Cavaliers, que o ano passado foram uma desilusão no playoff, este ano, com as alterações que foram fazendo na equipa, com os jogadores mais experientes em playoff, como o Struz, como o próprio Niang, etc. Ou seja, jogadores que têm mais experiência de playoff podem também incomodar um pouco mais. Também não os vejo, atenção, a saltarem mais.
Sim, eles falharam largamente no playoff o ano passado. Eu acho que eles têm esse desafio de mostrar.
Eu acho que eles
não
podem não chegar ao final de conferência, mas numas meias finais de conferência contra uma destas equipas pode criar bastantes problemas. Agora, no Oeste, eu vejo aqui tudo muito mais confuso, complicado, mas eu acho que nesta parte final da época, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu o ano passado, os Nuggets vão descolar e vão garantir ali os primeiros dois lugares, de certeza absoluta. Mas atenção que os Clippers, este ano, estão bem mais fortes. Se olharmos a nomes individuais, eu acho que a equipa mais forte do Oeste, e se calhar da NBA, não sei.
Sim, em termos de profundidade
e termos de nomes, em termos de individualidades, gosto muito dos Clippers. Eu acho que eles vão saltar aqui, vão tentar assaltar o primeiro lugar da Conferência Oeste, sem mais. Aliás, já o estão a tentar fazer.
E tiveram lá, foi uma noite, mas tiveram.
Tiveram lá. Os Nuggets acho que vão terminar bem, em termos de conjunto, e porque são os campeões, eu tenho que os pôr lá em cima. Aliás, um pouco à semelhança do que eu fiz o ano passado, e olhando para a equipa que está em Denver, para mim são ainda os principais candidatos ao título, porque são os campeões e porque estão em posição de poder discutir esse título. Acho que não há margem para dúvidas.
Sim, as armas não são muito diferentes. Perderam o Bruce Brown, mas e o Jeff
ali,
Green. Mas
têm ali mais ou menos as mesmas armas. E depois, numa segunda linha, vejo outras equipas. Timberwolves, Thunder, Pelicans, Mavericks, Suns, adversários extremamente incómodos. Lakers, Golden State Warriors. São equipas que, em playoff, ninguém as quer apanhar, não são equipas fáceis. Portanto, na Conferência Oeste, repara a quantidade de equipas que eu disse duas, e depois referi mais sete.
Sim, nós dissemos que falta aí Memphis,
Portanto, eu referi mais sete. Portanto, todas as equipas que entram em playoff no Oeste podem ter a capacidade não só de dificultar as eliminatórias aos favoritos, como ganhá-las.
Sim.
Portanto, vai ser muito interessante ao Oeste ver o que é que vai acontecer. E tenho muita expectativa para ver esta parte final da época, porque eu acho que vai definir muito daquilo que vai ser o playoff. Os meus favoritos ao Oeste, primeira linha, Celtics, não só por ser obviamente a minha equipa, mas é porque é a equipa que tem demonstrado ser mais capaz na Conferência Este, a equipa mais forte. Bucks numa segunda linha, porque se recuperarem um pouco o tempo perdido, têm todas as armas para o poder fazer. Ao Oeste, eu vejo os Nuggets, porque são os campeões, na primeira linha, muito perto com os Clippers. e depois toda uma grande indefinição de equipas que podem andar por ali. Mas eu vejo, olho mais para os Nuggets e Clippers como os principais candidatos. Grandes desilusões, no meu ponto de vista. Eu tenho a dizer que os Atlanta Hawks, eu esperava que eles tivessem ou que conseguissem dar o salto nesta temporada, que não conseguiram dar. Isto é um pouco como o Miguel, eles vão mexendo, vão se movimentando, mas vão regredindo, é sempre para pior, e quando isto acontece o futuro não é risonho.
É ao contrário de Chicago, que não mexe e também fica, sim, na mesma, esses mexem,
sim,
e ficam pior.
Eu aqui na conferência esta tenho aqui a realçar o que fez Toronto, porque percebeu com isto não vai dar.
Sim, ia ficar sem os jogadores.
Mas eu acho que também foi obrigado a fazer, não é?
Mas fez.
Mas fez. Ele não fez com o Van Vliet e depois ficou aqui um pouco refém. Portanto, eu acho que a equipa fez bem. Portanto, para mim, eu vejo aqui os Ox e depois ali os Nets também, como talvez umas desilusões, mas um pouco mais abaixo. Eu acho que os Ox desiludem-me um pouco mais. Na Conferência Oeste. Eu vejo sempre Warriors e Lakers sempre com capacidade de poder fazer mais, e este tipo de equipas que, como eu vos disse, são equipas que em playoff ninguém as quer apanhar, eu acho que durante a fase regular também tem que fazer um pouco mais. Eu desiludo-me um pouco por causa disso.
Sim, foi nesse sentido que eu falei neles.
Não estou muito surpreendido com o registo deles, mas deixa-me um pouco desiludido. Sim, porque eu acho que eles podem fazer mais, podem ganhar mais jogos, podem jogar de outra forma, podem abordar a fase regular de outra forma, se calhar, não sei. Mas eu acho que são equipas que, nesse ponto de vista, desiludem-me um pouco. Bem, vamos passar então à nossa rúbrica, que vem já aqui de seguida. A nossa rúbrica é 100% exclusiva do nosso All-Star Miguel Minhava. Miguel Minhava esteve presente em Indianápolis, cá está ele sentado no trono do rei de Indianápolis, Miguel Minhava, o rei de Indianápolis da NBA da Sport TV, evidentemente. Miguel, foi toda uma experiência, com certeza, inesquecível. Não estamos a falar só do próprio jogo, não estamos a falar só dos concursos, estamos a falar toda a envolvência.
Nesta parte até queria fugir um bocadinho disso, e eu até posso começar até, se calhar, por algo improvável, e o facto de viajarmos e de conhecermos outras coisas permite-nos às vezes perceber também a nossa ignorância. E eu posso dizer que a primeira coisa que me impressionou nesta minha viagem aos Estados Unidos, com o nosso camarada Pedro Cerci, que me ajudou bastante, e o Pedro já tinha estado em duas edições do All-Star, portanto toda aquela logística ele já estava bem por dentro. E a primeira coisa que me impressionou não teve nada a ver com o basquetebol, foi a nossa deslocação ao Indianapolis Motor Speedway, que é o circuito onde decorrem as famosas 500 milhas de Indianapolis. Sim. E foi das coisas mais imponentes que eu vi na vida. Não sei se vocês conheciam. Eu,
só da televisão.
Só de imagens. Confesso da televisão, minha ignorância total, ou quase total, em termos de desporto motorizado, mais a mais no IndyCar e se eu na Fórmula 1 já não percebo grande coisa, mas de vez em quando lá há uns documentários que nós até temos a possibilidade de assistir, de facto não acompanho, e há tanta coisa que nós gostávamos de acompanhar, mas simplesmente não acompanho. E quando cheguei lá, primeiro tivemos a sorte de ser muito bem recebidos, porque não tínhamos nada marcado, e a diretora de comunicações do circuito fez questão de nos levar dentro do circuito. Não sei se vocês tinham uma ideia disto, é um circuito que tem capacidade para 257 mil pessoas.
Coisa pouca.
Sentadas. E no dia das 500 milhas de Indianápolis, chega perto de 400 mil pessoas, sendo que já teve quase 500 mil. E eu perguntei à senhora Amanda Stanley, perguntei, mas isto vira uma minicidade aqui dentro. Ela, pois, e depois mostrou-me dentro do circuito, que é uma coisa gigantesca. Nós olhamos e a primeira coisa, mas o que é isto? As bancadas são gigantes. Dentro do circuito tem outro circuito dentro da oval, portanto do circuito oval maior, e depois também lá quase um hospital, porque nós sabemos que quando há assim uns acidentes complicados e com tanta gente pode acontecer alguma coisa. No fundo, a americana, uma coisa gigante, e foi a primeira coisa que nesta viagem de facto me deixou
um impacto, né?
Um impacto gigantesco, porque nós fiz uma primeira peça que era para mostrar no fundo Indianápolis e as duas grandes paixões, os carros e o basquetebol, e a viagem começou aí. Depois, toda a envolvência. Primeiro, uma cidade que não é... E, aliás, as referências que eu já tinha daqui não eram... Eu lembro-me quando fui ali tirar o visto, que o senhor, o cônsul, disse... Então, vamos ao estar este ano é onde? Em Indianápolis. Ele fez assim uma carga de...
Não é Miami,
podia,
não é lá.
Não é assim tão bom.
Podia ter sido melhor, não tiveram muita sorte. E depois percebemos, não é uma cidade, é o que é, mas é uma cidade que vive de facto muito para o basquetebol e havia um grande entusiasmo das pessoas em poder receber ali o evento All-Star.
E passaste pelo campo do aeroporto, por, não é? Logo à chegada.
Pelo campo do aeroporto, exato, esse foi logo o início, já, mas aí já sabia, porque já tinha sido anunciado, um campo montado no meio do aeroporto, e nós em Portugal às vezes com tanta dificuldade para ter campos, e ali eles montam um campo com as medidas oficiais dentro do aeroporto. Mas de facto essa envolvência, toda a máquina da NBA, que para mim é uma novidade, eu nunca tinha estado, já tinha participado aqui no NBA Basketball Without Borders, aqui na...
Houve aqui a exposição, eu fui contigo.
Sim, percebe-se de facto a magnitude de tudo que a NBA organiza, mas de facto este é um evento que tem outra... Tem outra magnitude, tem outro impacto. Toda a forma como as coisas estão organizadas fazem sentido. É difícil chegar a tudo. Para chegar a tudo é preciso levar duas, três equipas de reportagem, porque as entrevistas são simultâneas.
Eu e o Pedro estamos disponíveis para o ano. Pois. São Francisco e LA.
LA é a seguir, exatamente.
Diogo, eu sou ótimo a recolher imagens.
Portanto, mas tudo aquilo está de facto montado para promover também os jogadores basicamente, e nas entrevistas gerais estão sentados à disposição para se perguntar tudo e mais alguma coisa, algo um bocadinho diferente da realidade que temos, em que por vezes os jogadores são quase que escondidos
formatados para dar o tipo de resposta.
Tipo de resposta, quando falam pouco e quando falam não
estão
podem sair do
guião,
não. Ali há um ambiente até de descontração. Mas, de facto, a máquina é impressionante. Depois houve ali o Saturday Night, que foi no estádio dos Colts. O estádio estava, obviamente, a metade, mas a capacidade para aquele evento...
Mas era fechado,
cerca de 35. O estádio é fechado, okay. Cerca de 35 mil espectadores. Portanto, em termos de organização, eu basicamente reforcei a ideia que tenho. É que não há organização como a NBA. Não há... E quem quiser, eu digo isto N vezes, e agora posso dizer ainda com mais propriedade, quem quiser saber como é que se faz, o que é que tem que se fazer para promover o produto, vá lá aprender. Vá lá uma semana, duas, três, e nós queremos aprender. E eles, de certeza, até pela disponibilidade
para partilhar,
acabou, é estar lá e absorver. Depois, estas coisas valem também muito pelos contactos que se fazem, e eu tive o privilégio, tive a sorte, às vezes também é um bocadinho estar no sítio certo à hora certa, e, portanto, no Media Hospitality, ou seja, onde os jornalistas podiam trabalhar e ter as suas refeições, sentei-me duas, três vezes ao lado do Fabrício Alberto, vocês certamente se recordam, e às tantas começámos ali a falar os dois, e depois falámos, o pessoal se calhar não se lembra, o Alberto jogou em Portugal quando jogava no Pamesa Valência, no Lab Cup, no Queluz, brincámos muito com ele, disse, eu lembro, era uma...
Acho que veio cá a perder até.
Que ele, perdeu?
Perdeu.
E ele disse, era um pavilhão muito grande e nada frio, foi o que ele disse, quando era um caio de inverno. Então depois, e no fundo estar no basquetebol também é isto, mais do que dizer que ganhou isto, aquilo ou o outro... Partilhámos histórias, ele a contar de jogos da Argentina, em que basicamente vale tudo, de viagens que fez quando jogava na ULEB, enfim, foi
contou
foi
alguma coisa para o Popovich? Ele foi
alguém. Acabámos por não entrar muito até na questão da NBA, porque os pontos de contacto até eram mais da Europa, mas alguém super simpático, trocámos contactos e estas experiências também valem por isso. Eu não sabia muito bem o que é que uma pessoa super descontraída...
Temos por o homem aqui no podcast.
E foi,
Miguel vai tratar.
Já daquilo que eu conheci, Diogo.
Entrava nas casas.
À vontade. Super disponível. Confessou-me que agora, este verão, a seleção argentina vai a Atenas para celebrar os 20 anos da conquista da medalha olímpica. Portanto, imagino que vai ser uma festa, certamente.
Uma bela festa.
E foi giro. Pronto, e basicamente foi isto. É uma experiência para a vida, de facto. Mais até do que, se calhar já falamos aqui muito mais à frente, do All-Star em si. Mas... é o que é isto, não é? Passar a mão pelo ninguém. Tenho que agradecer à Sport TV que me proporcionou esta possibilidade, que eu não tinha ido sequer aos Estados Unidos até hoje, porque nós jogámos, depois é a questão do... Agora sou treinador e a época lá está a correr ao mesmo tempo que a época aqui. E não fica difícil.
Eu já consegui duas vezes, mas é uma dificuldade.
Também com e agradeço, neste caso, ao Benfica, onde sou treinador, por me terem também permitido ter esta semana. Isto foi combinado com muita antecedência, mas de facto era uma experiência que era uma oportunidade também que eu queria aproveitar. E foi de facto fantástico. Os jogadores, alguns deles são de facto muito grandes e nós temos aqui uma ideia.
Eu perguntei isso ontem ao Miguel. Perguntei até pelo Curry. Pelo Curry. Que a pessoa acha que é pequenino, mas não é
pequenino assim, lá ao pé deles.
É um bocadinho relativo.
Tive também, e já agora aproveito, uma entrevista. Foi das pessoas que mais, talvez aquela que mais gozo me deu a entrevistar, o Bam Adebayo. Para vocês terem uma ideia, portanto, tínhamos as entrevistas simultâneas, os jogadores estão ali 15, 20 minutos, vem um, vem o outro, pergunta, às vezes repetem-se as perguntas porque o que já estava no outro lado chega e não apanhou, e eu pensei, bem, ele agora vai chegar aqui, até porque no dia anterior tinha tido uma experiência com o Jordan Hawkins, que não foi brilhante, não tirei sumo, e quando veio o Adebayo eu pensei, bem, vem do treino, já estive a falar 15 ou 20 minutos, ele vai chegar aqui, nós tínhamos ali cerca de 8, 10 minutos, uma entrevista fantástica, alguém super descontraído, muito, vê-se que é alguém que está muito, está de bem com a vida. Fiquei com a sensação que se em vez de 10 minutos fosse meia hora ou uma hora, ele estava ali e que aquilo...
Sabes em que cidade é que ele mora?
Isso ajuda, pois, ajuda.
Claro, ajuda um pouco.
Toda a ambiência, não é? Foi uma surpresa incrível, eu adorei entrevistar o Bam Adebayo, no fim agradeci-lhe muito, ele super simpático. Quando lhe perguntei do Nemias, eu vi que ele não estava totalmente identificado com o Nemias, ele teve, saiu-se muito bem, ele disse, é do Celtics, não é? Eu, sim, é de verde, é, então não posso falar. Saiu-se muito bem, foi de facto, foi uma surpresa muito, muito, muito positiva, porque eu não esperava toda aquela abertura e aquela disponibilidade. Basicamente foi isto, também o Banquero também foi muito simpático, outros jogadores são um bocadinho mais frios.
Banquero que é um bicho aroto, tu confessaste-me isso.
É impressionante, é quadrado, sim. Completamente.
Nós não temos essa noção. Eu lembro-me quando vi o Tónico Costa, nós percebemos como um jogador magrinho. Pois. É um autêntico armário.
Pois, pois. É ao pé dos outros é que...
Exatamente.
É que...
Olha, eu com o Kocha encontrei uma vez de férias na Croácia, mas ali já era mesmo um armário.
Já estava armário para a frente também.
Eu ainda jogava, estava bem, mas ele
já
não.
Já tinha gavetas.
Mas falei também um bocadinho com ele e simpático como o Miguel disse. Às vezes, lá está, numa redoma, mas não são eles que se põem lá. E são simpáticos, sim, quando se consegue chegar a eles.
De facto, aqueles que tive mais... Portanto,
e o Embaniama passou por ti,
não? Não, o Holmgren. Quer dizer, mais perto...
Pois também é gigante.
É do mesmo campeonato.
É enorme.
É uma árvore que nunca mais acaba.
Também
magrinho.
Impressionou aquele vídeo que mandaste do treino, o pavilhão, uma coisa tudo gigante.
Aí lá está, o pavilhão é um pavilhão, eu diria que se calhar normal para a NBA, deve ser, anda tudo por ali.
Mas para a nossa realidade.
Mas tudo muito bem. E depois, outra coisa, que é outra coisa também muito, muito característica da realidade americana, e isso nós percebemos também pelo que nos chega cá. É nós andarmos pelos corredores e os jogadores passam por nós, trazem uma grande
entourage
atrás, não é? Vem ali uma comitiva eles muito grande, mas a proximidade, é tudo ali muito, não é? Cá, ai,
nem se chega
nem se pode, não, nada disso, tudo muito descontraído, condições para trabalhar ótimas, portanto, de facto foi uma experiência muito enriquecedora, para além daquilo que foi o All-Star propriamente dito.
Portanto, Miguel é um homem contente, mas Diogo, nós tínhamos uma pergunta para fazer ao Miguel, até porque somos do Barreiro, a capital mundial do basquetebol.
Não, isso mantém-se.
Como
não
é?
Não há hipótese.
Não é?
Não há hipótese.
Não há hipótese. Portanto, a capital.
Mas ali é o estado,
Unidos.
É o estado de Indiana, mas.
Pois, não é a mesma coisa.
Tem que penar muito, tem que.
Pronto, tem que trabalhar muito, é a única coisa que eles têm que
fazer. E só não há um campo no aeroporto, porque não há lá aeroporto.
Exatamente, isso também havia.
E tal como nós dizemos, que em termos de organização, o pessoal deve ir junto à NBA e perceber. Se o pessoal de Indiana quiser perceber o que é a capital do basquete, venha ao Barreiro que aí percebe logo.
Sim, exatamente. Acho que é muito simples. Ir ao
e de cima juntaram aqui os três.
Exatamente.
Mas olha, deixa-me contar uma coisa gira. Agora estava a ouvir o Miguel e a lembrar. E ele falou aqui. Nós, quando jogávamos, de facto, a época, depois tínhamos ali no verão uma possibilidade de poder ou não ir aos Estados Unidos, mas não havia NBA. E eu, quando deixei de jogar, eu nunca tive num jogo de NBA e vou contar porquê. Marquei fevereiro, vou aos Estados Unidos, uma semana de certeza que a Nova York, ou vejo Brooklyn, ou vejo os Knicks, antes de sair o calendário. E quando sai o calendário, não vejo lá jogo nenhum nessa semana. Qual era a semana?
Do All-Star Game,
em LA, não havia jogo nenhum. Quando
ainda
eu venho embora,
perto LA, se fosse para o All-Star.
E quando eu venho embora, nesse dia estão os Celtics a chegar ao
Madison. E só universitário não dava a viagem.
Portanto, continuo sem ver nenhum jogo. Estive no Madison lá dentro, mas não, ainda não consegui.
Bem, vamos passar então aos nossos altos e baixos da semana. O positivo para o Diogo Carreira é Nikola Jokic.
Este era fácil, não é? Eu ontem fiquei, aliás, até foi hoje de manhã, quando estive a ver, enfim, os resumos e tudo o que se passou, Fiquei impressionado com esta exibição do Jokic. Aliás, em 40 temporadas nunca ninguém tinha feito. Portanto, ele ontem, e não venham dizer que é os Wizards, porque já lá vou também ao que ele já fez contra todas as equipas, fez mais de 20 pontos, fez 21, fez mais de 15 ressaltos, fez 19 e fez 15 assistências, mas o que mais impressiona é que lançou 10 vezes ao cesto e marcou-as todas. Portanto, andou ali basicamente a fazer um jogo quase perfeito, a brincar, é mesmo o que parece que ele faz. E este mais é no sentido de homenagear alguém que, de facto, hoje em dia, se não é o melhor jogador do mundo, anda lá perto. Ele fez isto ontem em 31 minutos. As médias este ano, eu trouxe aqui por curiosidade, 26, 12, 9. Portanto, ali muito perto do triplo-duplo. Escolha 41 do draft em 2014. Portanto, já falámos disto algumas vezes. De vez em quando há estes achados bem, bem lá para cima nas escolhas. Triplos duplos contra todas as equipas, hoje a Sport TV foi buscar isso também, não fez contra as 30 porque ele joga em Denver e portanto não pode fazer.
Não dá para fazer?
O LeBron e o Westbrook já o fizeram contra as 30 equipas porque já saíram entretanto e conseguiram fazê-lo, e ele é o quarto melhor da história com 121 triplos duplos, isto é para somar, o Magic Johnson está perto com 138, depois Oscar Robertson 181 e o Westbrook 198. É um senhor que já foi duas vezes MVP e que eu acho que pode perfeitamente ser a terceira esta temporada, ele vai aí nas apostas em primeiro, já foi campeão e depois tem aquele espírito também muito especial, é alguém de facto que é um clínico a jogar basquete e portanto é o meu mais, não é desta semana, é o meu mais, enfim, quem gostar e quem nunca viu, ponha um joguinho dos Nuggets e veja este senhor a jogar, é craque. No All-Star, passamos à frente.
Sim, já vamos também falar sobre isso, temos aqui um breve momento para falar sobre isso. O teu momento mais negativo desta semana não é o despedimento em si do Jack Vaughn, mas sim os Brooklyn Nets.
O momento dos Nets, que já vem de há algum tempo, é uma equipa que eu também gosto muito, na altura impressionou-me ali também o pavilhão novo, eu acho que é uma equipa que esteticamente, e eu gosto de olhar para isso, vestem muito bem, tem ali um cenário muito giro, Brooklyn, tem muita história, juntou na altura, e se bem te lembras, no Celtics saiu Garnett, Pierce, eles juntaram ali toda a gente e começaram a hipotecar ali o futuro, depois mais tarde reinventaram-se ali com o James Harden, Kevin Durant e Kyrie, a coisa não correu bem, Steve Nash, uma aposta também falhada, agora Jack Vaughn sai também, enfim, parece-me uma equipa, saiu agora o Dinwiddie, não vejo o que é que vai ser ali nos próximos anos, o Ben Simmons, cada vez também, se é ele a aposta deles, não prevejo aqui grandes resultados, um jogador que eu acho que nunca mais vai atingir o nível que já atingiu, e portanto é o meu negativo no sentido em que estão outra vez à procura do caminho, seja treinador, seja jogadores, e vejo aqui travessia.
O facto de andarem também sempre a trocar treinador não ajuda não, nada ajuda, no claro, projeto
claro,
deles.
Claro.
Os jogadores, esses que falaste, alguns tinham que ser trocados porque já tinham chegado ao limite. Portanto não iriam
eles, por exemplo, ontem
eles
perderam com o Toronto que está atrás deles por 30 pontos, ou seja, as coisas estão
pois,
mesmo difíceis,
não, está complicado.
O Ben Simmons ganha 37 milhões por ano em média de 6 pontinhos por jogo, é um jogador que de facto
são os pontos mais caros da liga,
pois, ele faz mais coisas, mas quer dizer não acho que seja por ali e portanto é o meu negativo no sentido até de tentar dar aqui uma força aos Nets, que é uma equipa que eu gosto, mas vai ser uma travessia aqui se calhar algo longa no deserto.
Agora, o meu positivo é para este senhor, o Joe Mazzulla, que aproveitou o All-Star Break para estar a descansar a equipa. Atenção, o Derrick White não gostou nada de ter ficado sem treinos, mas o Joe Mazzulla aproveitou o All-Star Break para ir até Manchester, visitar a equipa do City, esteve alguns dias a ver a equipa treinar, aqui é ele a conversar com o Rubén Dias e outros jogadores do City, a dizer aquilo que consegue retirar do jogo de futebol e que traduz para a NBA, e ele diz mesmo que há dois momentos do jogo que gosta de observar, principalmente o City a fazer. Um, a forma como trocam a bola, o tal tiki-taka, diz que gostam como constroem um ataque, e ele diz que consegue fazer o transfer para o basquetebol, portanto consegue fazer aqui esta transferência daquilo que o City faz, o futebol, e ele consegue transferir para o basquetebol, e diz que há uma altura do jogo onde ele realmente tem realmente muita atenção e que já conseguiu, de certa forma, trabalhar alguns desses aspectos no seu jogo, que é a transição defensiva. Porque ele diz que no futebol a transição defensiva é uma coisa que é feita de forma muito rápida e normalmente o ataque tem grande vantagem, e ele diz que o jogo de basquetebol tem muito, muita correria para trás e para a frente. Ele diz que acha curiosa a forma como as equipas de futebol fazem esta transição defensiva e como a fazem. E que existe muita transferência do futebol para o basquete. Portanto, aqui o meu positivo é, no sentido de João Mazzullo, um treinador de basquetebol norte-americano, atenção, vir à Europa e dizer, não, eu também me inspiro com vocês e com um desporto que não tem nada a ver com o meu e que nos Estados Unidos ninguém vê, ou muito pouca gente vê. Portanto, é o meu positivo.
Só teve mal na camisolinha, não é?
Esteve mal porque devia ter levado a camisola do Nemias para dar ao Bernardo Silva, não se faz.
E ainda por cima o Nemias disse que era dos jogadores preferidos.
Exatamente,
dele há
isto tempo. Não se faz, acho que o João Mazzullo aqui devia-se ter aconselhado com outra pessoa do seu staff. O negativo foi para uma situação que aconteceu ontem, aqui uns adeptos que chamaram aqui uns nomes feios.
Nós só percebemos ao intervalo.
Sim. Chamaram aqui uns nomes feios ao Kevin Durant, e depois, quando o Kevin Durant se deslocou até eles começaram aqui a tentar disfarçar um bocadinho.
Mas esta conversa é surreal, eu não sei se é sumo que eles têm ali ou se é outra coisa, porque a explicação, enfim, o Kevin Durant às tantas disse ok, e virou-se e foi-se embora, porque, enfim...
Nós não queremos, sinceramente, eu também não estou muito interessado naquilo que foi a conversa. Agora aqui, eu trago isto como negativo, porquê? Há aqui duas coisas que, para mim, têm que ser uma educação, têm que se educar. Os adeptos, que realmente, pagar um bilhete não significa que se possa ir ali para o pavilhão chamar e fazer aquilo tudo que lhes apetece. Portanto, isto, eu não considero um jogo de basquetebol um circo romano. Portanto, os adeptos têm que ter, têm que manter pelo menos algum nível. Não quer dizer que estejam ali a bater palmas aos adversários, mas há que manter aqui algum nível.
E a atenção, senhora ficou, foi uma estendida muito tempo.
Sim, ficou. Ela depois tentou disfarçar. A segunda questão é, da parte dos jogadores, eles também perceberem que quando vão jogar fora, isto é normal, e nem sempre, e não tem que se deslocar aos adeptos, e não tem que deixar passar isto. Aliás, o Kevin Durant ainda para mais jogou na Universidade do Texas, os Dallas são do Texas, portanto isto é tudo aqui muito perto.
Ele disse que gostava de jogar na Europa.
Não jogava.
Ele que vai à Grécia ou à Sérvia.
Não jogava, não consegue.
Ah, aquele senhor chamou-me isto.
Não consegue. Eu acho
que aqueles 20 mil senhores chamaram-me.
Eu percebo. Vai ter que começar a apontar-se.
Eu percebo que sim, os adeptos têm que ser educados de certa forma. Os jogadores também têm que estar educados de certa forma.
E têm que deixar passar.
A não responder a este tipo de situações.
Eu acho que aqui, como estava ali pouca gente e tal...
A parte positiva disto foi que o segurança queria colocar os senhores fora do pavilhão e o Kevin Durant disse, não, deixa-o estar. E depois, se calhar, eles também estão ali com aquele copo na mão, que não parece ser claramente sumo de laranja. Portanto, ele deixou aqui passar. Mas eu trouxe isto como negativo porque é uma coisa que nós vamos vendo aqui de forma mais recorrente na NBA. É algo que eu não gosto muito, sinceramente. Eu acho que o basquetebol e um jogo de NBA é muito mais do que isto. É espetáculo. Claro que ninguém tem que gostar que os adversários ganhem, mas acho que há que passar aqui um pouco estas coisas aqui para a frente e há que, de certa forma, educar as pessoas, adeptos, jogadores e toda a gente, que o basquetebol é apenas um desporto. Miguel, o teu positivo é este senhor, o Jaylen Brown, talvez um dos senhores que menos gostaste de ver no concurso de afundados,
mas... Eu até posso mostrar aqui o positivo e o negativo, portanto, tem tudo a ver com o All-Star, começando pela parte positiva, eu acho que o concurso de afundados é algo que precisa de algum pensamento, a NBA precisa de ver aqui também o que pode fazer, eu acho que o Jaylen Brown deu um passo em frente, atenção, acho que isso é de enaltecer, porque é um nome forte da liga, e não temos tido esses nomes no concurso de afundanços. Confesso, acho que o Toppin fez um afundanço, para mim, o melhor do concurso e acabou por não ser devidamente premiado, pelo menos com uma ida à final, mas isso é uma questão de opinião.
Claro,
e
as votações foram
os juízes, mas de facto parece-me que as votações, e até pela reação do público, ou seja, e ali não havia ninguém de Indiana. Ok, o Jacob Toppin é irmão do Obi Toppin, mas não parece que isso levasse os adeptos dos Pacers a puxarem muito pelo Toppin. Acho de facto houve ali, não foi fácil perceber o que é que levou o juiz a...
Principalmente havia ali um juiz ao lado do Dominique...
E isto, o Jaylen Brown perdeu a final, acho que acaba por perder bem, porque o McLean faz o melhor afundance, mas esta atitude do Jaylen Brown se calhar tem que ser mais replicada. Se me pedirem e não houver mais ninguém, como quem diz, se não houver outro jogador com peso na liga e eu tiver que ler outra vez, eu vou. E eu acho que isso tem muito valor. Nos dias que correm, nós gostamos muito da NBA, aliás já me desfiz aqui em elogios à NBA, mas há coisas que têm que ser melhoradas. Este ano nós já falámos aqui da classificação, extremo equilíbrio, é ótimo para a competição.
Espetacular.
O in-season tournament foi
muito bom,
muito bem conseguido, aumentou os audiências.
Tem havido coisas positivas.
Há problemas e a própria Liga reconhece esses problemas. Às vezes falávamos na questão da gestão dos jogadores. Este ano tem sido muito menos pronunciado. Era um problema, nós identificámos aqui. Isto, nós não podemos dizer que é tudo uma maravilha. No geral gostamos muito, somos apaixonados pela NBA, mas há problemas. E neste momento o All-Star Weekend, e eu dou agora a outra perspectiva do evento em si, o concurso de afundantes precisa aqui de outros jogadores a chegarem-se à frente, porque isso vai acabar por trazer também outro impacto, ainda que os afundantes, lá está, possam não ser os melhores, mas esse tipo de jogadores...
E era o grande momento do All-Star, era o concurso de afundantes.
Exatamente.
Claramente.
Portanto, aqui uma
pergunta, Miguel. Houve muita gente que disse que foi que o afundance em que o Jean Lambrão coloca a luva foi incompreendido. Percebeste porque é que ele colocou a luva?
Não.
Era um tributo ao Michael Jackson que nasceu no estádio de
Indiana.
Eu
pensei no Michael Jackson, sim.
Que
okay.
Nasceu no estádio de Indiana. Ele fez, ninguém percebeu. Acho que só o Jean Lambrão é que percebeu que estava a fazer um tributo.
Eu na altura estava com o Pedro César e disse, parece o Michael Jackson, devia ter alguma... Eu não...
Exatamente, o problema é que às vezes também há que dar tentou aqui algum contexto.
A Dudy Brown também, portanto ele tentou ir aqui por uma questão simbólica, depois teve uma afundança meio homenagem.
É esta camisola.
Sim, exatamente.
Eu penso que um antigo...
Portanto, ele tentou vir aqui...
Exatamente.
Ele tentou vir aqui fazer algumas... dar algum contexto aos
simbolismo.
Afundantes. Só que sem ninguém perceber.
Mas essa do Michael Jackson bastava pôr a tocar ali um som.
Ou então um som.
Logo de frente.
Ou então aquele piso novo com o Michael Jackson. Acho que
já era de caras.
Mas acho que esta é a atitude. Em relação ao negativo, e mantendo o All-Star, por muito que nós tentemos dourar a pílula, o jogo All-Star não foi bom. Não foi bom. 211-186, eu acho que já revela aqui um bocadinho daquilo que foi. Eu li, e aliás, basta pensarmos naquilo que veio depois cá para fora, que antigos jogadores, Larry Bird nomeadamente, que foram falar com os jogadores, reforçar a importância de dar um bom espetáculo. Eu não quero acreditar naquilo que se disse, que os jogadores estão à espera de prémios monetários. Eu acho que isso é chegar a um ponto...
É o pior caminho, eles são milionários.
Eles são milionários, sim. E aquilo que eles recebem tem também a ver com isto. Não é só para representar os Lakers, os Bulls, os Celtics, os Knicks, não.
E aqui estão mesmo os milionários dos milionários.
E este é um momento onde também gera muito dinheiro.
Eles representam a Liga.
Pois.
Eu sei que os tempos são outros. Vi muito o pessoal mais novo a dizer, mas eles vão lá, não têm que se aleijar. Isso é uma perspectiva errada. Isto faz parte daquilo que eles são, que são jogadores da NBA. E o All-Star sempre foi um momento sagrado quase para a NBA.
Achas que esta cultura do anel, do tem que ser campeão e do tem que se fazer bem, também gera este tipo de confusão?
Eu tento muito, eventualmente, mas eu tento muitas vezes fugir à conversa do no outro tempo é que era bom. Eu odeio essa
também,
conversa, os tempos
que...
são diferentes, as mentalidades são completamente diferentes.
Essa é que é
claro,
a palavra.
Evidente, sim, sim.
Agora, há um ponto em que eu não consigo aquilo que nós vimos. Aliás, eu acho que numa das entrevistas em que eu estive, nomeadamente com o Nikola Jokic, porque estava falou o Mark Cannon, europeu, depois no mesmo, era tudo no mesmo sítio. E eu, olha,
ficaste,
nem saio daqui. Mark Cannon, Jokic e Jalen Brown, que era depois até que ele depois deu aquela resposta do
irmão,
do Mies ser o seu irmão. E o Jokic, depois ali já num registro mais tranquilo, e um jornalista perguntou-lhe: tu preferias estar numa corrida de cavalos ou preferias estar aqui? E ele olhou, teve ali 10 segundinhos de reflexão e disse: acho que sabes a minha resposta. Portanto, ou seja, são tudo sinais que depois, quando nós olhamos para o jogo, percebemos que de facto não há ali...
Um compromisso quase, não? Um
compromisso, muita motivação. E isso é preocupante, porque o pavilhão não estava completamente cheio. Eu, no último quarto, nós ficámos nos lugares... já quase no último anel, os lugares da mídia, e com o Miguel Candeias, jornalista da Bola, que já acompanha o All-Star há muitos anos, ele disse: bem, vamos descer porque no final do jogo há sempre possibilidade de vermos ali os minutos finais mais perto. Portanto, ele já sabe do que é que fala, não é?
Sabe os truques.
E conforme nós descemos, a quantidade de pessoas que já estavam nos corredores, já completamente desprendidas do jogo, no início do último quarto, eu acho que são tudo sinais que têm que preocupar a Liga. E o pessoal lá em casa que percebe, isto não é isto que nos faz ser menos apaixonados pela NBA. Agora, tudo o que não seja valorizar a NBA como tem que ser valorizada é um problema. Era com a questão dos descansos, foi resolvido, meteu-se o in-season tournament para dar ânimo numa fase da temporada mais morna, digamos assim, e resultou. Então alguém vai ter que pensar agora numa forma e eventualmente eu vi uma sugestão.
Mas não é nada fácil mudar isto.
Não é, eu vi uma sugestão, mas de facto depois isto é um problema, não é? Que era eventualmente fazer-se um jogo, mas isso depois deixa muita gente fora, um jogo dos All-Star, portanto vamos imaginar 15 jogadores contra rookies e sophomores, porque os rookies iam querer muito, não é, mostrar, e isso acabaria por despertar ali alguma competição. Enfim, todas as ideias são válidas. Agora, a NBA permitir que o principal do fim de semana All-Star acabe por ser uma coisa sem sal nenhum. O ambiente no pavilhão esteve ali alturas, não só via nada.
Sim, sim.
É uma fase inicial e depois, a partir dali, parece que toda a gente se desligou no jogo.
E isso é preocupante. Portanto, nós tanto elogiamos a NBA e tanto falamos as coisas boas, como por vezes também temos de trazer aqui algumas coisas que nos preocupam.
Passada, o exercício aqui era tentarmos lembrar de All-Stars passados e de facto não tinham nada a ver com o All-Star de agora. E foi isso que nos fez também apaixonar pelo jogo.
Normalmente o que acontecia, os três primeiros períodos seriam ali para dar mais espetáculo, o último período jogado a sério.
Sim.
E quando era jogado a sério, mesmo a sério.
No outro ano que o resultado fugia é mais difícil, mas o último grande All-Star de facto, e na altura também eu disse, tal como estou a dizer que este, se calhar, foi o All-Star. O All-Star Game, menos...
Legal, foram três faltas.
Com menos, está tudo dito. Também disse na altura que transmitimos aqui o jogo antes da pandemia e pós a morte do Kobe Bryant. Para mim, tinha sido aquele último quarto, foi uma coisa fantástica, com os jogadores a darem tudo, a quererem muito, porque havia o tal simbolismo e o tal querer dedicar e fazer um bom espetáculo pelo Kobe. Agora os jogadores têm que perceber que eles têm que querer fazer um bom espetáculo em primeiro lugar, por eles.
Por eles.
Porque muito do negócio que anda à volta da NBA tem a ver com,
até
com o espetáculo.
Mais uma coisa, e às vezes quando se fala aqui no descanso, há aqui os jogadores que jogaram o último jogo, por exemplo, quarta-feira, quinta já não tiveram jogo. Depois, jogar ali 20 minutos, 30, no All-Star de domingo, nem 30, não é? Mas repara, 30
minutos.
Vamos arredondar para os 30 no domingo, ou seja, quinta, sexta e sábado, sem nada.
Depois voltar a jogar só na quinta-feira.
Exatamente, qual é o problema, não é? E darem um
espetáculo. Nem todos, porque há quem fica a descansar. Vamos então avançar, porque estamos aqui já próximo do nosso horário. O nosso tweet é aqui um tweet bastante leve, que é do Costa, que nos diz: NBA na Sport TV, finalmente NBA, as saudades eram muitas. Só vos tenho uma pergunta para fazer, Miguel. Este NBA, o que é que andaste a fazer?
Olha, eu tive uma questão da viagem, não é? Na noite, portanto, chegámos na terça da manhã, terça para quarta, dormi 14 horas. Eu não me lembro a última vez que tinha dormido tanto tempo seguido. Portanto,
já
foi para
bom.
Recuperar e ontem já cá estávamos. Portanto, entre o recuperar da viagem, eu estive aqui um bocadinho mais ocupado com essa questão.
Olha, há três filhos que não durmo 14 horas, portanto nem sei o que é isso, mas foi de facto diferente, porque mesmo quando às vezes não temos jogo é ali um dia, no dia a seguir já estamos a voltar, e ontem foi muito bom voltar com um jogo como eu e o Miguel fizemos, até porque tínhamos a questão do All-Star super pouco competitivo e de repente aparece-nos ali um Doncic e companhia a jogar.
Pena não ter sido mais equilibrado ali no fim,
mas foi um ótimo jogo e já de facto as saudades são muitas. Enfim, deu para descansar. São diferentes as noites, no meu caso são sempre animadas.
Eu estou um pouco como o Miguel, consegui descansar um pouco, dormir um pouco. Nos primeiros dias, vou ser sincero, começou muito bem, mas depois chega ali uma altura em que já começa a faltar o ritmo. E agora, e ver as notícias da NBA sem novidades, é algo que depois já sai aqui um pouco da rotina. Estranhei um pouco, mas
passa rápido.
Mas estamos de volta, estamos de volta. Vamos passar então aos buzzers, estamos já na parte final. Este é o meu buzzer, e acho que é um buzzer que vocês concordam, de certeza absoluta, que é aqui do JJ Redick, que pergunta, por favor, quando é que os jogos e todos os eventos da NBA podem começar a horas. E
isto nunca, nunca.
E isto é uma coisa que nós sentimos noite após noite aqui na...
Não há pontualidade britânica.
Nada. Britânica. O jogo é à meia-noite e começa à meia-noite e sete. Nunca começa à meia-noite. À meia-noite nem o hino está cantado. Portanto,
eu lembro-me de um jogo, já não consigo precisar quais foram as equipas.
Olha, ontem até estranhámos, dissemos, estamos a entrar com o hino.
Só atrasou para aí 4 ou 5 minutos.
Exato.
Isso é fora do normal.
Eu lembro-me de um jogo, eu não consigo precisar das equipas, num jogo de época regular, que estava nas nossas 3h30 da manhã, portanto para nós ainda tem essa carga, não é?
Pessoas.
E o jogo começou, eram 3h52, uma coisa, quer dizer, que já era mesmo fora de hora. E para nós então dava jeito mesmo que eles cumprissem os horários.
Exatamente, portanto, cumprir os horários, faz favor, senhores da NBA. Este é outro dos pontos de melhoria, para além daqueles que o Miguel já referiu. Vamos passar então ao buzzer do Diogo, que traz aqui os seus Warriors.
Ah, eu tenho de sempre trazer qualquer coisa, até porque lá está, vão-me aparecendo muitas coisas sobre o Steph Curry e os Warriors, mas é, achei muito curioso isto, eu no Buzzer tento trazer sempre coisas um bocadinho diferentes, e desde que o Steph Curry chegou aqui ao franchise dos Warriors, eles na altura eram o 22º franchise mais valioso dos Estados Unidos. Aqui estamos a entrar também em NFL e todas as competições. E neste momento, 14 anos depois, eles são o segundo, só atrás dos Dallas Cowboys, acho que é isso. Não sei se diz ali, mas eu li isso alguns. Portanto, é aqui também uma homenagem, uma organização de facto especial. Não é a única, os Lakers, por exemplo, também estão logo ali nessa lista, logo a seguir, mas este senhor ajudou e muito, não foi o único, mas é alguém muito especial e, de facto, mostra também que as coisas se forem bem feitas e com alguém que não é polémico, que é um senhor, que tem uma grande classe e depois joga muito, isso vai catapultar aqui um franchise para, neste momento, algo valiosíssimo e que, quando ele entrou, era quase a número 100 do país. Neste momento são a segunda, fica aqui esta curiosidade só.
Valioso é também o buzzer do Miguel.
Sim, olha, eu estava aqui, eu vou partilhar aqui rapidamente antes, pode ser um duplo buzzer, eu não tinha visto isto.
Esse é top, troca já.
O Darvin é uma das razões para a derrota dos Lakers ontem, o Darvin também está ligado aqui aos Bucks, portanto isto deve ser algum problema ali para os dados de Milwaukee. Disse que um dos problemas dos Lakers ontem foi que o Anthony Davis perdeu a voz a meio do jogo e que a defesa dos Lakers se ressentiu disso porque ele ficou sem voz.
Era um bom buzzer.
Era um bom buzzer. Eu, como só vi agora, eu acho isto estamos a entrar num... Nunca tinha ouvido que...
Bem, vocês são treinadores, defendem a comunicação na defesa.
Sim, a partir do...
Nossa, pois, o homem não tem voz.
E nunca me aconteceu um jogador ficar sem voz. Pronto. Um dia que acontece já tenho uma desculpa de dizer...
Mas olha, o Davis há 2 anos sem voz, perdia agora 1 mês sem coisa. Ele está melhor.
Mas pronto, o meu buzzer, este foi aqui um detalhe, achei muita graça, enfim. O Doc Rivers... É daquelas pessoas que têm o condão de...
Calado é um poeta, são esses?
Sim, ou do elefante que entra numa loja de porcelana e vai tudo à frente.
Parte a louça toda.
Qual foi a necessidade de... Eu percebi a necessidade é ele mais uma vez sacudir a água do capote. O Doc Rivers veio dizer que, a quando da troca que levou o Shea Gilgeous-Alexander para o Oklahoma e trouxe o Paul George para os Clippers, que no fundo ele avisou que o Kawhi, portanto, que é a pessoa que toma decisões, imagina, ainda por cima o Kawhi, que é, nós olhamos para ele, ele deve comunicar com toda a gente,
sim,
deve...
Farda-se de falar.
Enfim. Ali. E veio dizer que, basicamente, bem, eu avisei o Kawhi que o Shea era um grande talento e que, se calhar, não era boa ideia trocá-lo. Mas que sentido é que isto faz? Isto não faz sentido nenhum. Não. Quer dizer, ele conta muito de ter dito, eu disse ao GM, ou alguém, que, epá, atenção, que se calhar é uma troca, temos de ter aqui alguma calma. Mas o Doc Rivers, obviamente que se o Shea não se tivesse tornado naquilo que se tornou, ele nunca revelaria isto, nem nunca vinha falar nisto. No fundo, o que ele está a dizer é, ele quer ficar sempre bem na fotografia, e esse tem sido o problema dele ao longo dos anos. E atenção que eu não sou daquelas pessoas, eu sei que o pessoal ouviu uma altura que era tudo contra o Doc Rivers, naquele episódio com o Ben Simmons,
sim,
eu disse, ele não esteve bem, mas atenção...
Ele não é o culpado.
Ele não é o... Ou não será pelo menos o único culpado.
Sim.
E veio-se a provar depois que também o Ben Simmons teve uma série de atitudes que não lhe ficam nada bem, portanto, aqui, nesse caso, a culpa era um bocadinho a dividir pelos dois. Mas agora o senhor sai-se com isto já não sei quantos anos depois. Para quê? Para, mais uma vez, numa altura em que ele entra para os Bucks e as coisas estão a ocorrer como estão, portanto, estavam mal com o Griffin, mas eles estavam com um recorde muito positivo. Desde que o Doc Rivers entrou, o recorde...
Em derrotas escandalosas.
Ele tem um recorde negativo e com derrotas difíceis de explicar. E no meio deste tormento, uma ida All-Star que não fez sentido nenhum, mas aí a culpa não é dele.
Sim.
Ele próprio disse que não fazia grande sentido. E agora... Lembrou-se dizer que, não, eu quando foi a troca disse logo, atenção kawaii,
porque é o Shea... Esse é o toque de classe.
Faltou dizer a seguir, bem, eu disse ao Shea, eu não queria que tu fosse embora.
Mas o kawaii...
Eu nem queria o Paul George.
Acho que o kawaii está em casa a pensar nisso, está claramente.
É despropositado, descabido, descontextualizado, para ele ficar bem na fotografia. Eu não consigo concordar nisso, gosto muito que as pessoas assumam as suas responsabilidades. Ele pode dizer se teve muita ou pouca responsabilidade na troca, apesar de eu achar que nesta altura já não faz sentido, já lá vai, claro, já lá vão não sei quantos
a favor
anos.
Dele, apostou no Shea, quando ainda ninguém via isto, a titular e tudo
que,
certo.
Mas... Reparem que ele sempre que conta, revela alguma coisa, é para ele ficar bem na foto. Sempre, é sempre para...
Mas aqui não, eu acho que sai o tiro pela culatra, porque assim quem é que mandava? Ele para explicar ao Kawhi é porque o outro é que
Não é? Mas ele não
sabe sempre mal.
Ele não, exatamente.
O que interessa no final é mesmo a fotografia.
Ele, para ele, ele acha que fica bem na fotografia. Assim, eu acho que não fica nada bem na fotografia.
Bom, eu espero é que nós tenhamos ficado bem na fotografia deste episódio do podcast. Chegámos aqui ao final, voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, um abraço.